A Rádio Miriam Caravaggio apresenta o programa Gente que Faz, personalidades de Farroupilha e região.
Muito bom dia, 8 horas e 52 minutos, 20 graus a temperatura. Estamos iniciando o programa Gente que Faz aqui na Miriam Caravaggio neste sábado, dia 7 de março de 2026. O Gente que Faz é um programa que convida pessoas que têm trabalhos, que têm história para contar, trajetórias nas mais diversas áreas. Hoje nós estamos recebendo aqui um convidado da comunicação, do jornalismo, da imprensa, que tem história para contar, sim. Né? Não é caxiense, mas adotou Caxias como sua terra. Nós vamos conversar hoje com Edgar Vaz. A gente conhece por Edgar Vaz, não sei se tem outro nome no meio. Né? Mas enfim, o Edgar Vaz é o nosso convidado de hoje. Essa voz aí, quantas vezes você ouviu, principalmente no futebol, mas no jornalismo também, né? Edgar Vaz, bom dia, um prazer tê-lo aqui.
Bom dia, José Teodoro, prazer é todo meu, fiquei muito honrado com o convite, já era para ter se concretizado no sábado passado, né? Uhum. Mas infelizmente não deu.
Não deu.
Estamos aqui para relembrar alguns fatos que marcaram a nossa trajetória, né?
Sim.
A gente teve o prazer de trabalhar juntos, né? E o rádio é uma coisa que marcou muito na minha vida, né? Desde de jovem ainda eu estava atuando nas categorias de base do Internacional de Santa Maria.
Uhum.
Quando passei também a atuar na rádio Imembuí, lá de Santa Maria, trabalhando como operador de áudio,
sim,
né? Naquela época. E depois, com o passar do tempo, não houve mais condições de agregar as duas atividades, né? E aí, então, eu optei pelos estudos, né? Que eu ainda estava em fase de conclusão do segundo grau, e com a rádio, né?
Uhum.
E a partir daí, então, até mesmo pela própria experiência que eu tive nos bastidores do futebol como atleta, né?
Sim.
Eu fui até estourar a idade, tive algumas participações em alguns amistosos do Internacional Santa Maria, principalmente no começo de temporada, sempre eles levavam alguns jogadores da base para acompanhar, né?
Sim.
Já para ter aquela iniciação com o grupo principal. Não tive a oportunidade de atuar em nenhum jogo oficial,
uhum,
né? Mas também contribuiu e muito para a minha formação como repórter, né?
Uhum.
Porque passei a conhecer os bastidores do futebol,
sim,
né? E depois, quando eu comecei a trabalhar na Rádio Imembuí como operador, eu já tinha conhecimento sobre aquilo que atuava.
Uhum.
E utilizei esse conhecimento que eu tinha do futebol, dos bastidores do futebol,
uhum,
para inicialmente dar condições aos meus colegas que eram, na época,
sim,
repórteres, né?
Sim.
Vou te dizer alguns aqui, o Regis Zoyer, não sei se você conhece o Regis Zoyer. Isaías Porto.
Foi meu professor na Unicinos.
É.
Professor de
Isaías Porto é lá de Cachoeira, nós somos conterrâneos, né?
Foi meu professor.
Entre outros, né? Que passaram, alguns seguiram carreira, outros não. E neste meio tempo, o Vicente Paulo Bisonho,
uhum,
né, também é bem conhecido, teve passagem pela Rádio Gaúcha, antes da Gaúcha se transformar na potência que é hoje, né? O Chico está lá ainda, né? O Chico Paulo, acho que ainda está lá, irmão dele. E o Bisonho, então, me deu uma oportunidade no rádio, né? Inicialmente, eu até fiz um como é que chamam? Programética, se chamavam, né? era Imembuí e um patrocinador, que eu não vou dizer, no futebol. Então eu tinha que ir para a rua, ouvir o torcedor, ouvir um jogador, ir para o campo de várzea, ver, sabe, essas coisas assim. E eram 5 ou 6 boletins por dia, né? Então era uma coisa que me tomava bastante tempo. E aí, mesmo assim, eu continuava ainda atuando como operador, né? Eu gostava muito de trabalhar na mesa de áudio, né? E depois chegou um ponto que não havia mais condições, né, de fazer as duas funções. Passei apenas a ser repórter. Né? Em seguida, depois de algum tempo, eu fui contratado pela Atlântida FM, lá de Santa Maria. Da Atlântida eu passei, foi uma passagem verdadeiramente, né? Direto para a televisão, né? Aí virei repórter de televisão. E aí a sequência da vida, né? Até vir parar em Caxias do Sul.
Mas assim, você nasceu em Santa Maria mesmo?
Não, nasci em Cachoeira do Sul.
Cachoeira do Sul, fica perto.
Capital Nacional do Arroz.
Perto ali.
É,
não é muito perto.
90
e como é que vocês, né? Como é que a família Vaz vai parar em Santa Maria?
O nosso pai era militar, né? E nós andamos por muitas outras localidades, até mesmo aqui na Serra, em algumas localidades, onde ele pertenceu ao Batalhão de Engenharia, lá de Cachoeira, e era quem atuava principalmente na construção de estradas, né? E estrada de ferro.
Ferrovia, né?
Então, nós andamos aqui pelo interior de Bento Gonçalves, eu não lembro agora exatamente a localidade. Mas tem até lembrança de onde a gente parava, porque nós como éramos, meu pai fazia um trabalho temporário, ele não alugava a casa, né? Ele parava num alojamento do próprio exército, né? Então nós ficamos, eu não sei exatamente, é ali por Bento Gonçalves, no interior de Bento. E a gente ia para a cidade, né? No fim de semana e tal, para passear e tal. E assim foi. Depois voltamos para Cachoeira, né? Depois, em seguida, a terceira CIACOM, a terceira Companhia de Comunicações, já estava no meio das comunicações.
E assim, quando tu fala nós, quantos irmãos?
Nós somos 6 irmãos.
6 irmãos.
5 homens e uma mulher, que é professor de Educação Física. O Marcos é... Marcos Vaz é também conhecido, né?
Sim. Já veio aqui.
Trabalha na Rádio Caxias. Ele entrou no rádio depois que eu. Mas se deu muito bem também. O Paulo Sérgio não seguiu. É o meu irmão mais velho que eu. 1 ano, 2 anos. Não seguiu porque não quis. Porque optou pelo ramo da eletrotécnica, né? Se especializou nisso. Fez um curso na Universidade Federal de Santa Maria. Depois, atualmente está em Curitiba. Está em Florianópolis, digo. E o mais velho trabalha, também já está aposentado lá, não tem mais atividade, E eu tenho outro irmão, o Gerson, que mora lá em Florianópolis também. E a minha irmã Maria Regina, que é professora de Educação Física lá em Santa Maria.
Santa Maria.
É a única que está resistindo, né? Lá em Santa Maria.
E os teus pais...
Vivos, infelizmente infelizmente nós já perdemos o pai e a mãe, né? Então a mãe inclusive foi coisa de 2-3 anos atrás aí, também por motivo de doença, né? Mas segue a vida.
Bem, aí então, Edgar, vocês, a tua vida, assim, o começo da tua vida de estudante e tal, é em Santa Maria?
Em Santa Maria.
Santa Maria.
Inicialmente na escola Santa Catarina. Escola. Agora é de primeiro grau, antigamente é que era das irmãs, né?
Irmãs.
Das irmãs da congregação lá da Igreja Santa Catarina.
Você começa a estudar e aí você vai, tá, e faz o segundo grau. Nessa época, assim, de piazada, porque era normal, né, o piá, ou a menina, já sonhar o que quer ser na vida. Você chegou assim, lembra, que quando era guri...
Nunca cogitei de trabalhar no rádio, tu acredita isso? Eu era voltado para a área da medicina. Eu tinha eu admirava muito... quando eu via aqueles programas, quando eu via, às vezes, uma entrevista no rádio mesmo, no jornal, quando tinha algum fato que envolvia, né, o atendimento de nível nacional, né, de personalidades que passavam por dificuldades que tinha, e aquilo foi me fomentando, né, uma curiosidade muito grande e tal, e tal, e tal, e tal. Só que para te entrar no curso de medicina era lá em Santa Maria, meu amigo,
era quase
Universidade Federal,
né?
Eu vou te dizer que eu fiz 4 vestibulares para medicina. E aí eu percebi, acordei, digo, nunca vou conseguir passar. Era coisa assim de 32 candidatos por vaga, 42 candidatos por vaga. Era uma, ó, quem passava era gênio. Né? Tinha a média lá em cima. Isso tava, por isso que a Universidade Federal de Santa Maria acabou tendo uma evolução muito rápida, né? E hoje é uma das principais universidades do Brasil. Né?
Santa Maria, o cara que passou por Santa Maria na faculdade, ele estufa o peito, né?
Eu comecei o curso de jornalismo, mas não terminei.
Mas já foi o suficiente.
Eu já estava no rádio, né?
Já tinha.
Por isso que, como eu já era radialista naquela época, né? Documentado, tudo. Eu queria o curso mais para tentar agregar um pouco mais de conhecimento, né?
Da formação.
Mas já tinha trabalhado, inclusive, na própria televisão, já tinha tido uma experiência muito grande.
Nós vamos fazer um intervalo, Edgar. Eu não sei se eu pedi para ti, a gente sempre pede 3 músicas para ir, quando vai para o intervalo, ouvindo. Você lembra de alguma que eu possa anotar aqui?
Depois,
nos próximos blocos, nós discutimos agora o intervalo, a música.
Coloca uma do teu gosto aí, eu assino embaixo.
Do meu gosto.
Eu gosto muito de música gaúcha, né?
Música gaúcha?
Gosto muito da música. Acho que foi uma das grandes coisas que eu me descobri, porque também numa certa fase da minha vida, eu e meu irmão mais velho que eu, Paulo Sérgio, nós tivemos uma equipe de sonorização. Então nós trabalhamos muito, principalmente naquela época das discotecas, né, da música internacional, né? Mas eu gostava quando nós fazíamos o atendimento de eventos de tipo de formatura, aniversário. Sim. Que aí tu podia rodar outras músicas e as pessoas gostavam muito de ouvir a música gaúcha, né? E por ali eu comecei a também trilhar uma caminhada na área profissional, né? Através da música rio-grandense.
Aí eu vou nos Monarcas aqui. Nos Monarcas. Tem uma música dos Monarcas aqui que é muito boa. Eu não gosto de ouvir muito porque mexe com a gente, mas vamos botar ela.
Vamos lá.
Eu e o tempo.
Tá.
Sorrateiro, mas leva e certeiro e não tem piedade. Por onde passa, deixa marcas contadas na tarca, jojado a saudade. Gravado na vida da gente como a marca quente que nunca mais sai. E a gente não vê passar o tempo e quando pede um tempo não dá tempo mais. E a gente não vê passar o tempo e quando pede um tempo não dá tempo mais. As meleiras já entordilharam e no meu rosto as marcas brotaram, contando um tempo que eu nem vi passar. Ah, eu tomei ponto sempre ao meu contento, com um douradilho chamado de tempo, me tira o sono e não posso enfinar. Achei que o tempo eu mesmo faria quando eu quisesse, assim como sempre acordei das noites de sono quando amanhece. Mas hoje a saudade me apronta, cobrando uma conta que eu não anotei. É a caneta dos anos que aponta e hoje me dou conta do quanto gastei. É a caneta dos anos que aponta e hoje me dou conta do quanto gastei. Minhas melenas já entordilharam e no meu rosto as marcas brotaram, contando um tempo que eu nem vi passar. Eu tomei porto sempre ao meu contento, só um douradilho chamado de tempo me tira o sono, eu não posso enfrentar. A jata branqueou minha crina e as minhas rimas falam de saudade. Cordas que não dão mais tempo de eu tirar os tentos, trançar à vontade. Eu que achei que na pressa guardaria o tempo para eu gastar, me dei conta e acordei agora que ele foi embora e não quis me esperar. Me dei conta e acordei agora que ele foi embora e não quis me esperar. Minhas melenas já entordilharam meu rosto, as marcas brotaram, contando um tempo que eu nem vi passar. Eu tomei todo sempre ao meu contento, só um douradilho chamado de tempo me tira o sono e não posso enfrentar. Só um douradilho chamado de tempo me tira o sono e não posso enfrentar.
Arte Sagrada. Variedades em artigos religiosos como bíblias, terços, imagens sacras, canetas, camisetas personalizadas, presentes, decorações, chás, ervas medicinais, temperos e muito mais. Rua Rui Barbosa, 27A, Centro de Farroupilha. WhatsApp 99133-2813. Teu telefone 3412-1846. Sem fechar ao meio-dia. Arte Sagrada. 365 dias levando fé. Esta é para você, dona de casa. Agora suas compras no supermercado ficaram muito mais fácil. No Cripa Supermercado, no bairro São Luís, na rua 14 de julho 277. Tem padaria própria, completo açougue, tudo o que você precisa para seu dia a dia. Abrimos de segunda a sábado, das 8:30 ao meio-dia e das 2 às 19:30. E aos domingos, atendemos das 8:30 às 11:30. Cripa Supermercados, com fácil estacionamento e sempre oferecendo o melhor para você.
Que tal começar com queijinho Santa Clara?
É claro que eu quero.
Orégano em volta e tostadinho.
É claro que eu quero.
Com pimenta pra quem quer variar. Na beira da praia não pode faltar queijo coalho Santa Clara. É claro que eu quero
queijo coalho Santa Clara.
É claro que eu quero.
Já pensou em renovar a sua casa gastando bem menos do que imagina? Na Lia Colchões você encontra ofertas que cabem no seu bolso. Jogo de lençol casal 4 peças por apenas R$69,90. Jogo Queen R$79,90. Tapete de algodão R$19,90. Cabeceira casal por R$399. Travesseiro Visco Nazão R$69,90. É uma ótima oportunidade para deixar o seu quarto mais bonito e confortável. Passe na Lia Colchões, na Rua Independência 710, Centro de Farroupilha. Telefone 3268-3869.
Sabe por que o cuidado Unimed é diferente? Porque evoluímos ao teu lado. Inovamos no jeito de cuidar, te dando força para alcançar o que faz teu coração bater mais forte. Cuidamos de ti para levar mais bem-estar para o teu futuro. Afinal, há uma grande diferença entre existir e viver. E a Unimed faz a diferença para você viver bem, sempre. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro.
Moinho Buriti. Matéria-prima selecionada assegura o bom gosto e a qualidade de seu produto. Sua refeição fica melhor com a farinha de milho Buriti. Qualidade, tradição e respeito ao consumidor é nosso compromisso. Rio Buriti, terceiro distrito. Telefone 32-59-2084. A melhor farinha de milho para suas receitas.
Nessa sexta e sábado, ofertaço Vantajão. Preços ainda mais baixos para você encher o carrinho.
Salsicha pacote 2,8 kg. Nesta embalagem, 6,99 o quilo. Leite Tirol, 2,95. Óleo de soja, 5,75. Amaciante, 5 litros, 11,90. Fralda Hugs, leve 2, pague 69,90 cada.
Ofertaço Vantajão. Nessa sexta e sábado, você não pode perder.
Preço baixo é Vantajão.
Programa Gente que Faz. Na Miriam Caravaggio. 95.7 FM.
Muito bem, estamos de volta agora, 9:12, conversando hoje com Edgar Vaz. Como o espaço é do Edgar, então vou falar muito pouquinho e deixar para o Edgar falar. Bem, Edgar, estamos em Santa Maria. Está começando a tua vida lá. Como é que acontece a tua ida para o futebol? O futebol te chamou? Ou você, alguém disse, tu joga
como
bola?
Como atleta?
Vai fazer teste lá. É que na época era um meio que sonho da gurizada, né?
Nós tínhamos a nossa iniciação, minha e dos meus irmãos, foi no Rio Grandense. Que é
o Santa Maria.
De Rio. Sim. De Santa Maria, que é o adversário do Internacional. Uhum. Então lá eu tinha as categorias de base, né? Na época chamava escolinha, né? E tá, uhum. tá. E nós começamos lá. E aí depois de um certo tempo lá, a gente percebeu que tinha picaretagem no meio, né? Uhum. Querendo tirar dinheiro da gurizada e tal, e tal. E isso não foi muito tempo e o clube acabou fechando. Uhum. Fechou o profissional, depois ficou um tempo as categorias de base, mas também fechou também. E aí, essas pessoas que atuavam lá nessa área foram para o Internacional. Uhum. Só que lá, o manejo era diferente, né?
Sim.
O controle era outro, e aí o cara já era conhecido na cidade e tal. Uhum. Então lá se criou um departamento de amador. Mais profissional, vamos dizer. Uhum. Assim, né? É meio contraditório dizer isso, né? Mas com um pouco mais de organização. Uhum. E aí, inicialmente, o meu irmão mais velho, Paulo Sérgio, que é o único que não seguiu a carreira do rádio, dos três que uhum. atuavam nessa. Ele também era operador da Rádio Membuí também. O Paulo Sérgio foi lá fazer um teste e tal. E aí, nesse meio tempo. Todo dia ia pro treino, e aí um outro amigo nosso lá, o Eduardo, que depois foi profissional, atacante, jogador de pé esquerdo, vamos lá, Edgar, vamos lá, tu tem que ir lá, tu joga bem, não sei o quê. Até que um dia eu fui. Uhum. Né? E aí, o treinador era o Deca, né? Não sei se tu lembra do Deca. Jogou no Flamengo aqui, de Caxias, né? Goleiro? Goleiro Deca, jogou no Grêmio. Um bom tempo. E aí, como a organização já era com um sentido profissional, né?
Sim.
Não era aqueles que estavam picareteando lá no Rio Grandense na época, né? Vou uhum. dizer assim. Tá bom, eu vou lá. Vou lá fazer um teste. Fui lá num treino, e já no outro treino o Deca disse, não, pode vir todo dia aí, junto com teu irmão aí, que tu vai jogar com a gente aqui. E aí que iniciou essa passagem nas categorias de base do Internacional, acho que foram 4-5 anos, mais ou menos, que só foi interrompida porque o mesmo irmão, Paulo Sérgio, nós tínhamos uma equipe de sonorização, uhum. né? Então, em função disso, ele foi contratado para trabalhar na Rádio Membuí como operador. Uhum. E logo na sequência, assim, passado algum tempo, havia necessidades e uma escassez de profissionais uhum. dessa área, né? Eu acabei sendo também convidado para ir trabalhar na Rádio Membuí de Santa Maria. E fui. Uhum. Fui trabalhar lá. E depois da parte da técnica, eu fui guindado para a área do microfone. Com um programa de uma empresa, não vou citar o nome da empresa aqui, Que dizia, não, fulano de tal, dando força ao futebol.
Não tem problema.
Então
não.
Eu tinha que sair na rua, entrevistar o torcedor, né? Perguntar o que ele achava do Internacional, Rio Grandense, como é que tá aqui, como é que tá ali e tal, tal. E tinha, são, eram 7, 8 boletins por
que
dia.
Que empresa, né? Era? Não tem problema. Tu lembra?
Era, se eu não me engano, era Três Fazendas.
Três Fazendas.
Vendia Caninha, Três Fazendas, dando força ao futebol. Isso mesmo, isso aí. Uhum.
Três Fazendas, claro, conhecia a cachaça Três Fazendas.
E aí... eu fui para esta área e logo em seguida, então, o Vicente Paulo Bisogno dizia, vamos vem cá, fazer um teste no jogo de futebol, tá, tu entra e tá, faz assim, uhum. assim. E aí, daí para frente, só fui melhorando, né? E aí, tendo experiência e a companhia de profissionais altamente qualificados, porque naquela época não era qualquer Edgar Vaz que pegava o microfone.
Não chegava, não.
Né?
Caminhar
pra ti trabalhar como operador numa rádio naquela época.
Já era complicado.
Era complicado. Imagina então para o microfone. Mas com base nesse apoio aí dessas criaturas que eu já citei, o Regis Zoyer, que era um grande amigo já, porque ele fazia o setor do Internacional, né? Eu conhecia ele de lá, né? Porque eu era jogador atleta. E aí ele também me deu muita força, depois me deu uma série de indicações como eu deveria me proceder e tal, tal, tal. E o Vicente Paulo Bisogno, que foi o cara que me lançou no rádio, né? Então, a partir daí eu tive também programação musical, tive uma passagem por uma emissora FM lá de Santa Maria, que tinha um programa de sábado à noite, que era estouro de audiência, né? Jovem, com música jovem, né? Tempo das discotecas ainda, né?
Transcendência, né?
Até lembra daquela época? Dançava? Né?
Eu era. Eu sou paleta dura, né? Mas, mas depois que tu. Depois tu botava uma cuba.
Exato! Virava de outra volta. então foi assim, né? Daí eu tive uma passagem por esta emissora lá de Carazinho, né? Ainda nessa área, lá eu não fiz futebol. Uhum. Lá eu fazia só algumas reportagens e tal, mas era mais com a área musical. Foi muito, muito importante para mim, que eu aprendi e depois tive uma chance em Santa Maria, depois de algum tempo que eu tinha voltado, para trabalhar na Atlântida FM, uhum. que era a grande coqueluche da época, né?
Sim, sim.
Não era em todos os locais do estado que tinha, mas tinha Porto Alegre, tinha Santa Maria, tinha Pelotas. E eu não me lembro se lá pro lado de Passo Fundo, eu acho que também deveria ter uma.
Tinha Passo Fundo. Anos 80 tinha Passo Fundo, eu morei lá, tinha.
Então foi por ali, aí eu fui construindo da emissora de rádio. Nós tivemos uma época. Acho que você vai lembrar, até eu não recordo agora o nome da criatura, uma repórter da RBS TV que foi assassinada. Como é que é o nome dela?
Não me lembro.
Ela foi assassinada pelo pai da namorada dela, digamos. Sim. Assim, né?
Sim, eu lembro do episódio, mas não lembro.
Eu também não recordo o nome agora, daqui a pouco vem, eu me lembro. E aí, nesse meio tempo, eu já estava na Atlântida e fui convidado para fazer um teste na TV.
Uhum.
E aí fui aprovado na hora, num dia, no outro dia eu já estava saindo para a rua com a equipe de volante de jornalismo. E tive bons momentos, fiquei ali por mais ou menos uns 4 anos, acho, 3, 4 anos. E depois eu vim para... Acho que foi a época que eu vim para Caxias. Depois de sair da RBS TV. Eu acho que mais ou menos foi por aí.
Anos 80?
É, por ali. Anos 80.
Tu vem para Caxias, porque lembra o ano que tu veio para Caxias?
Não recordo.
Porque quando eu cheguei em Caxias, você já estava aqui. Eu cheguei em 87, você já estava aí.
Uhum. Pois é, eu vou justificar exatamente a falta de memória. Zé, porque eu tive... algum tempo atrás, um pequeno disparate cerebral. Não chegou a ser um AVC, graças a Deus, né? Não, não, me sequelou. Mas eu perdi muita coisa da minha memória, que eu sinto hoje dificuldade de recordar. Então, às vezes eu fico até meio envergonhado, justamente porque às vezes a gente está falando nesse nosso meio. Ah, você lembra do fulano, você lembra do ciclano, você lembra do... aquela vez que a gente teve assim, fez... E às vezes eu não lembro. E isso que eu perdi, infelizmente, não volta mais, né?
Sim. Você vem para Caxias trabalhar... como é que é tua vinda para Caxias? Tipo, o Edgar estava lá... Santa Maria,
eu vim trabalhar na Rádio Jornal.
Família toda lá e de repente Caxias.
É, vim trabalhar na Rádio Jornal. Fui contratado para vir trabalhar na Rádio Jornal. Eu não recordo quem foi que fez a indicação. Não recordo mesmo.
A indicação foi lá de Santa Maria? Ou daqui?
Não, acho que foi daqui porque daqui. Eu fui procurado para vir para cá.
Né? Porque a Rádio Jornal na época, e esse nome passou por aqui, a Rádio Jornal na época era comandada pelo Fantinel, né?
Jorge
Fantinel.
É, quando eu entrei já não era mais o Fantinel.
Começou o projeto Fantinel, trabalhando.
Sim, eu sei.
Conheceu o Jorge Fantinel?
Sim, conheci, né? Sim. Excelente pessoa, bom profissional, excelente profissional.
Que a Rádio Jornal era... Formou o Sistema Trid?
Sim. Não, e aqui começou a ser feito, eu acho que pela primeira vez em todo o estado, uma rádio só dedicada ao jornalismo, né? Ou com prioridade para o jornalismo. Sim. Né? Eu não recordo... se as emissoras de Porto Alegre já trabalhavam assim, talvez uma ou duas.
Sim, totalmente eu acho que não, porque eu fui guaibeiro, né? Eu me criei vindo Guaíba.
Sim, eu também. Meu pai era ligado direto na Guaíba, né?
Até a Guaíba, e ainda continuei um pouco depois, né? Mas assim, eu sou formado pela Rádio Guaíba.
Sim.
O esporte, tudo, a Rádio Guaíba, né? Mas fazia um jornalismo, sim. É, fazia, mas, claro, não assim exclusivo, porque quando formou aqui o Sistema Trid de Comunicação, ele pegou a jornal, que a jornal, se não me engano, era a Rádio Princesa, que foi o canal.
800.
É, o canal levou esse nome.
Uhum.
A Caxias, que já estava existia, aqui em 1930. A 102, que hoje é a Gaúcha.
Sim.
E a Estúdio 93.
93.
Que hoje é a Caxias. As quatro rádios que formaram o Sistema Trídeo.
Uhum.
E a jornal,
jornal.
E uma rádio era exclusiva para o jornalismo. Que foi essa Rádio Jornal, que depois virou a Rádio Caxias, jornalismo, né?
Sim.
Eu me lembro de quando você tinha uma equipe lá de jornalismo, jornalismo e esporte, né?
Exatamente. É. Eu me criei muito no esporte, né? Justamente pela minha base, né? Por ter passado pelo Internacional e quem me deu a chance foi o chefe da equipe de esportes de lá da Rádio Bimbuí, e eu segui a minha trajetória principalmente pelo esporte, né? Principalmente pelo esporte. Depois, quando eu fui para televisão, aí eu fazia jornalismo geral.
Né?
Aí eu tive que me desdobrar, né? Existem algumas diferenças entre o rádio e a televisão, né?
Sim.
Você tem a imagem, o texto é diferente, a forma como tu te apresenta é diferente, né? A própria, o questionamento sobre certos assuntos tinha que ter, né, algum meio jogo de cintura e tal.
Sim.
Mas foi muito importante para mim, muito importante. Mas o rádio, eu sempre digo para todos, quer seres um bom profissional da área de comunicação, se dedica inicialmente ao rádio. Que ainda hoje, apesar dos pesares, né, das mudanças todas que aconteceram nesses tempos, ainda é a melhor escola.
É que o rádio, entre a televisão e o rádio, eu sempre percebi assim, o rádio te dava o poder do improviso.
Sim.
Né? Te treinava depois para a TV, tu era um bom repórter de TV passando pelo rádio.
Sim.
E a TV dava para o rádio, para ti, a síntese, né?
Exatamente. Assim, é o que eu ia dizer.
A TV é tudo. Né?
O rádio tu pode esmiuçar, né? Detalhar a descrição de um fato, de um acontecimento. A TV tu tem a imagem.
E o rádio tu joga
aí
mais.
Tu joga a imagem mais, e só complementa com o texto. Né?
Só fica picando ali, né?
E isto é uma condição que não foi só tua, nem minha. A grande parte dos grandes profissionais de televisão tiveram iniciação no rádio.
Sim.
Né? Porque o rádio, ele é completo.
Sim.
E tu trata de todos os assuntos, tu não pode ser, até pode ser, hoje principalmente, né, só da área do esporte, ou só da área da economia, ou só da área do entretenimento, mas tu tem que saber tudo. É. Tu tem que ter conhecimento amplo daquilo que você vai fazer, né?
Tem que surfar em tudo.
É.
Em algumas você é especialista, porque às vezes é aquilo que tu gosta.
Que gosta mais.
É, mas você tem que, quando precisou do repórter, o cara só faz futebol. Mas aí teve uma emergência, vai lá, Edgar. Num acidente, sei lá, num evento, numa greve, sei lá, uma bagunça. Sabe o que aconteceu? Vai lá. Tem que saber um pouquinho daquilo.
O jornalismo, por exemplo, e o esporte, para mim, ficou mais fácil porque o cara do esporte da Rádio Imbuí era o Vicente Paulo Bisogno. Uhum. Ele ainda não era o chefe da equipe de esportes. Uhum. O chefe da equipe de esportes era o Paulo Corrêa, que era um comentarista. Mas o Vicente era o melhor narrador disparado do interior do estado, até que ele teve uma passagem por uma emissora de Porto Alegre depois, mas ficou algum tempo lá e retornou para a terra, né? Então e o Vicente foi um cara que teve uma influência muito grande na caminhada, né, de muitos profissionais do rádio, justamente pela experiência que ele adquiriu também ao longo do tempo, né? E pela qualidade do seu trabalho, né?
Qual a música, Edgar?
Ué?
Tem mais uma pra tocar aqui.
O que que tu diz aí? Vamos ver aqui. Me pergunta e eu te digo se assim, roda ou não roda.
Roda! Nós já rodamos os Monarcas, né? O que que nós vamos rodar agora aqui? Pode ser o...
Manda uma milonga aí, ó.
Uma milonga?
É.
Milonga, então.
É, eu sou da música gaúcha.
Vamos buscar ela, vamos buscar ela aqui.
Eu estou em casa sempre ouvindo a música gaúcha.
É, eu gosto também da música. Gosto mais da gaúcha, é também meu forte. Deixa eu ver aqui, vou pegar uma milonga com o Gaúcho da Fronteira. Gaúcho da Fronteira é uma milonga muito bonita.
É uma mensagem além dos horizontes, aonde só vai nosso pensamento e nossas orações. Patrão celestial, me arrume pousada, que eu venho sem nada, faminto e exausto, indigente e seca, no planeta Terra, que agora tá em guerra. Virou um holocausto, me empresta teu sol. Quero esquentar uma água pra sorver as mágoas. Chimarreando alpedo, me dê um arco-íris. Eu preciso um pala e uma nuvem rala pra usar de pelego. Me dê um arco-íris, que eu preciso um pala e uma nuvem rala pra usar de pelego. Do raio e a destreza da luz, me dê duas estrelas pra pôr nas esporas, que eu corto caipora do focinho às cruz. Se puder me hospede é num quarto de lua, e estou de alma nua com a dor dos açoites. Perdoe a franqueza quem lhe conta um desejo, que eu quero dar um beijo na boca da noite. Perdoe a franqueza e lhe conta um desejo, que eu quero dar um beijo na boca da noite. Troféu, vou olhar um futuro para o povo da terra, sem seca, sem guerra, é igual que no céu. Me dê um ajutório, também sou teu filho, me empresta o tordilho do santo guerreiro. Quero recorrer na pampa azulada e ver se tem pegada pra um índio campeiro. Quero recorrer tua pampa azulada e ver se tem pegada pra um índio campeiro.
Muito bem, estamos de volta. Temperatura 20 graus, a hora certa 9:34. Hoje estamos conversando com Edgar Vaz. Edgar, nesse último bloco aqui, quando você veio para Caxias, trabalhar em Caxias no grupo STC, mas eu me lembro você também no Pioneiro.
Sim, tive uma passagem como colunista do Pioneiro. Uhum. Como é que era o nome da coluna? Puxa vida.
Escrevi esporte lá.
Sobre esporte. Sobre esporte. Uhum. Foi um belo aprendizado. Porque eu tinha tido uma experiência em Santa Maria com a Zero Hora, mas aí era na área do jornalismo, né? Não era o jornalismo esportivo, era o jornalismo geral. Eu era repórter da televisão, então fazia televisão e jornal, né? Uhum. Era correspondente da Zero Hora lá em Santa Maria.
E aí aqui em Caxias do Sul, daí tu vai pra Rádio Caxias, daí na Rádio Caxias, da Jornal, tu vai pra Caxias.
Eu vim pra cá, né, pra trabalhar na Rádio Jornal.
Rádio Jornal. Uhum. Mas acaba indo depois...
Depois, quando houve a aquisição por parte do grupo, né, uhum. da Rádio Caxias, aí nós fomos também transferidos pra lá.
Uhum. E como é que era naquela época fazer o futebol em Caxias?
O futebol, antigamente, eu tinha um gosto maior, sabe?
Sim.
Tinha, hoje algumas, me desculpe o termo, algumas frescuras.
Sim.
Né? Que tomaram conta do futebol, na sua parte estrutural, que ao invés de contribuir para melhorar o nível, uhum. para botar o futebol para cima, ele, na minha opinião, trouxe um atraso, né? Trouxe... Uhum. Muita picaretagem, né?
Sim.
O que tem de a gente que atua no futebol hoje, todo mundo é empresário.
Sim. É.
Jogador. É. Ah, eu sou empresário do jogador do Edgar. Pá, o meia esquerda, baixinho, mas joga a bola que não é mole. Bah, 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 bah. Se tiver um bom papo, vai arrumar um clube pro Edgar. E isso acaba influenciando na qualidade geral do nosso futebol.
Sim.
Veja bem. Pega a Copa de 70. Os craques que nós tínhamos, né? Não eram muitos, é bem verdade, sim. porque o futebol também, o Brasil ainda não tinha estourado, né?
Sim.
Não tinha para o mundo, justamente a partir daquelas 58, né? Depois 62. E 70,
sim.
né? A Copa do Mundo. Então, e outra coisa, o advento da televisão, né,
sim. Zé?
A gente tem que reconhecer, a gente que é do rádio, mas eu também já fui da televisão, a televisão contribuiu muito,
sim.
né, para a qualificação do futebol. É claro que foi todo um sistema que foi se moldando com o passar dos anos, né?
Sim.
Mas a gente observou também, hoje houve uma queda muito grande na qualidade. Uhum. individual dos atletas, né? Dos jogadores. Nós tínhamos jogadores do passado que hoje jogavam com o pé nas costas.
Sim. Né? Titular, né? Tu pega reservas daquele tempo e jogaria o titular.
Seriam titulares e craques.
É.
Nós Sim. tínhamos uma geração de craques que eu acho que foi o melhor tempo do futebol brasileiro, né? 70, 80. É.
Até metade de 90.
Até uma parte de 90. Depois já começaram as frescuras. Né? Já começaram a inventar os Edgar Vaz da vida.
Sim.
Né? Não era. E muito colocado por goela abaixo pelos empresários, né?
Sim.
Aí o futebol virou do que virou hoje. Aí foi evoluindo. O Brasil meio que parou. Depois retomou novamente. Né? Acontece, na minha modesta opinião, é que o futebol está no sangue do brasileiro.
Tá.
Né? Por isso que volta e meia a gente pega aí 4, 5 jogadores que são jogadores de exceção.
Né? Sim.
São jogadores de muita qualidade. Então isso também fez com que o jornalismo esportivo crescesse bastante, né? E não apenas o jornalismo normal, né? Então, e o rádio acabou também abrindo esse espaço através do futebol para o crescimento do jornalismo, né? Como um todo. E isso acabou proporcionando uma mudança também nas programações das emissoras, né? Muitas das emissoras que eram de rodar música, de comunicação, passaram a ser exclusivas do jornalismo, né? E isso foi também, com o passar do tempo, qualificando a mão de obra, né?
No teu trabalho aqui em Caxias, como tu chegou a coordenar o esporte também na Caxias, né?
Sim, um tempo.
Tu lembra, naquele tempo o Juventude disputava a Série B, né? Não, Série C, cara. Nem tinha.
Tava lá pra trás.
Né? Era um outro tempo, né?
É. Caxias é outro mundo.
Sim.
Eu sempre digo isso. Às vezes eu vou a Santa Maria ver os colegas, visitar os colegas lá. E eu tenho que me conter.
Sim.
Né? Porque daqui a pouco um ou outro se ofende porque eu digo que hoje o melhor do jornalismo do interior do estado está sendo feito aqui em Caxias, né? E aí a gente entra também no jornalismo esportivo, né?
Sim, sim.
Até pelo fato de Caxias e Juventude estarem disputando o Campeonato Brasileiro e Série A,
sim,
né? Série B e tal. Então isso é um diferencial. Então enquanto que os outros clubes pararam no tempo, Caxias e Juventude cresceram bastante, e isso também fez com que o jornalismo esportivo e o jornalismo geral crescesse bastante também.
É, porque se você pegar uns anos atrás, assistir um jogo lá no Presidente Vargas do Inter Santa Maria, era um espetáculo, né?
Dia de que a dupla Granal ia jogar em Santa Maria, tu tinha que ir às 10 horas pro campo. Você não arrumava lugar para assistir. Abriu os portões, e eles abriam os portões às 10 horas.
E era assim, onde tinha um time, né? Erechim, me lembro o clássico Atlântico e Ipiranga.
Ipiranga.
Meu Deus.
O Brapel, né? Em Pelotas,
Brapel,
né?
Brapel, Santa Maria.
E em Pelotas também tinha o Farroupilha, né? O Farroupilha também era.
Farroupilha, Venâncio Aires, o Guarani. Quer dizer, cada cidade tinha um time e era sempre, né? Sempre.
O futebol cresceu muito em termos de estrutura, mas caiu muito em termos de qualidade.
Sim.
Os jogadores de antigamente não tinham o condicionamento físico que tem hoje, né?
Sim.
Mas tinham uma qualidade que era muito superior. E hoje é o contrário, né? Hoje tu tem praticamente os atletas robotizados, né? Muito mais parte física, de condicionamento físico, do que propriamente técnico, né?
Sim.
E por isso que quando aparece um Ronaldinho aí, o outro, já vira craque, já vira ponto alto de mídia e atenção da crônica de todo mundo, né?
Essa é a diferença, é que eles foram.
Foram, cara. Mas tem muito que acham que agora acham que seria
uma ilusão, que agora. Agora você pega, eu vi os caras preocupados porque o Rodrigo se machucou. Lá do. Joga onde? Barcelona? Joga no Barcelona?
Ah, sim, sim.
Atlético, Madrid, de Madrid?
É.
É Rodrigo, o meio-campista lá?
Sim.
Você machucou. Então os caras preocupados que um desfalque para a seleção brasileira, mas um desfalque da onde, cara? Então, é isso, né?
Nesse meio também entrou muito a participação da imprensa, né?
Sim.
Muita participação da imprensa. Criando falsos ídolos.
Falsos ídolos.
Isso é o que eu mais abomino. Nosso jornalismo esportivo. Eu não admito, e a gente vê tudo isso,
sim,
televisão principalmente, né? Porque a televisão é que dá o start na carreira de um atleta, né? Em jogadores que não jogam nada, muito pouco, quase nada, são craques, né?
É que o jogador hoje ele vive de um lance, né, tchê? Tem um jogo ali, o cara faz um gol bonito, marido. Um lance bonito, joga bem aquela partida ali, pronto.
É.
Tá decidido.
Eu fui nascer baixinho, minguado, e numa época em que tinha um bom jogador. É. Senão seria craque também, né, tchê? Que não era de jogar fora, sabia jogar. Mas olha só, 1,63m, 64m. Miúdo. E chutava com a perna direita, chutava com a esquerda, tinha boa movimentação, sim, bom passe, bom lançamento. Mas tinha 1,60m e pouco, não ia se criar nunca, né?
Mas muito se criaram aí.
Foi melhor eu ir pro rádio.
Quantos baixinhos jogaram bola, né?
Puxa vida.
O Zico não era alto, não.
João Severiano.
O Zico não era alto.
Não, o Zico era. Só que é o seguinte, né? O Zico perto de mim era um robô, né? Quase da mesma altura.
Sim.
Mas foi produzido, né?
Sim.
E jogava uma bola sensacional, né? Tinha outros, né? Tinha outros.
Sim, nossa, é. Época do Zico. Não lembro quem que disse um dia que ele teve o azar na vida de ter visto esse pessoal jogar.
Sabe? Pois é.
E porque ele viu aquele pessoal jogar na época e hoje ele está vendo esses jogar. Então o azar dele foi ter visto os outros
jogar. E o grande problema é que a maioria do pessoal da nossa geração hoje até já se perdeu, né?
Sim.
Já partiu para outra. Mas e o pessoal que vem, que está conhecendo o futebol hoje, que está vendo essa... A mídia está fazendo...
Sim.
Fabricando craques. Né, o que eu abomino, né?
Sim.
E às vezes ganhando fortunas em cima, né? Então isso é triste, como profissional do jornalismo esportivo, eu fico triste, completamente desapontado, quando eu fico sabendo que essas coisas acontecem, e não é muito difícil de descobrir.
Não.
Né? Só tu prestar atenção.
Só prestar atenção.
Né? Ah, esse jogador toda hora tá na mídia, toda hora tá aparecendo, não joga nada. Porque tem alguém por trás. Né?
E
pior que esse alguém por trás inclui a nossa profissão,
né? Profissão. É que o jogador hoje ele é um CNPJ, né?
Sim,
CNPJ. Edgar, em 98 tu vai pra França.
Uma das mais importantes coberturas que já fiz. Eu fui sozinho pra França, né?
Sozinho.
Mala e cuia. E seja lá o que Deus quiser, né? E felizmente consegui realizar um belo trabalho com o apoio que eu tive aqui da Rádio Caxias, né? O pessoal da retaguarda e também de pessoas que eu conheci. Sim. Lá, né? Pessoas ligadas ao meio esportivo, fiz grandes amigos e tal. E a gente, tu vai seguindo o caminho, né? E ali na frente tu inclui o diferencial, que é a tua qualidade como profissional, né? Como repórter. Então, e o nosso jornalismo esportivo aqui do Rio Grande do Sul é bem diferente do, né, jornalismo esportivo do centro do país.
É.
Então, isso ficava às vezes muito claro nas entrevistas coletivas que se fazia. Se bem que naquela época não tinha muita de coletivo. Tu queria entrevistar o Zé Teodoro, tu ia lá. Tu queria entrevistar o Zico, tu ia lá. Sabe? Não tinha muito essa frescura,
né? As piores coisas que inventaram no futebol, pior do que entrar todo mundo junto ali perfilados, porque uma vez entrava, o time entrava, saudava a torcida,
acontecimento.
Era um evento,
era uma
entrada em campo,
sim,
né?
Sim.
Hoje é aquele troço que entra em campo ali de mãos dadas. Cara, aquilo ali estragou. Mas o pior do que isso...
Parece uma romaria pra...
Pior do que isso são as coletivas. A coletiva é um... Olha, coletiva, eu não tenho paciência para ver.
Infelizmente, nós temos alguns, não sei se dá para chamar de colega, né? Que fazem perguntas só para dizer que estão fazendo a pergunta.
Não, exatamente, né? Isso. A coletiva é isso.
É.
O cara tá ali...
Por que que o ovo foi produzido pela galinha?
Puxa vida! Porque eu tenho que sair a minha voz, que eu tive ali, pra justificar a minha...
E o cara sai e fala, será? Viu que eu fiz a pergunta pro Zico, eu fiz uma pergunta pro Pelé.
Sim.
Ah, para aí, tio.
Tanto é que a pergunta ela começa assim, eu sou José Teodoro da Rádio Miriam. Pra todo mundo saber que... Entende? Então, a pior várzea que inventaram no futebol foi essa tais de coletiva, porque vem de lá quem você não quer entrevistar, né? E vem, te bota ali na mesa e aí fica ali, Então, assim, ó.
Eu tive a chance de entrevistar o Pelé,
sim,
mas já não como jogador.
Assim, depois.
Como personalidade do futebol, né? Sim. Mas o Zico, o Sócrates, o Éder.
Como jogador.
Como jogador. E, caras, assim que. Vou te dizer uma coisa, Zé. Simplesmente sensacionais. Não tinha essa frescura, essa máscara fenomenal que esses caras estão hoje para dar uma entrevista e que às vezes querem até... Claro que às vezes também o próprio repórter se expõe, né?
Uhum.
Com perguntas que não condizem com alguma importância, né? E aí o jogador, eles pisam em cima.
Sim.
Eles pisam em cima. O que é lamentável, né?
Sim, sim. Mas a pergunta...
Exige que a gente tenha conhecimento. Para não fazer pergunta besta.
Exatamente. e ela vai existir. O bom repórter esportivo, ele vai fazer a pergunta dentro do contexto do jogo.
Sim.
O que não fazem mais é exatamente isso, sabe? Eu fico indignado nas coletivas.
Hoje é uma pergunta com a resposta.
Sim,
né?
Sim.
Tu tá abrindo o teu microfone pro cara falar.
Pro cara falar, exatamente.
Né?
Mas aquela pergunta, sabe, do campo.
Sim, né? Do jogo, da movimentação tática, da troca de articulação de um lado, de outro. Por que o teu time fez isso? Hoje os técnicos são uma barbada para responder, né? Pô, ninguém pergunta sobre isso.
Não precisa explicar nada.
Onde é que tu perdeu o jogo? Eu perdi o jogo no gol que o Edgar fez. Não, por um pouquinho, perdeu o jogo, porque no setor de meio campo, onde tinha três jogadores, um estava jogando do time adversário, tinha facilidade para fazer isso, para fazer aquilo. Eles não quer dizer, assistem o futebol como se fosse um torcedor.
Sim.
Sem entender taticamente e a própria desenvoltura técnica desse ou daquele jogador, que são os diferenciados,
sim,
né?
Sim. Então, daí, como é que foi tua experiência lá na França?
Olha, a adaptação não foi tão difícil, porque como se trata de um evento, sim, internacional, com muitas nacionalidades envolvidas, eu fiz uma preparação do francês, né? Uhum. Para poder me defender, pelo menos, né? E depois acabei sendo o auxiliar de uma série de colegas que não havia feito essa preparação, né?
Uhum.
Então, talvez tenha sido uma das melhores coisas que eu fiz, foi o curso de inglês, foi um curso rápido, de francês, mas que me serviu muito para poder me virar lá, né? E até ajudar alguns colegas. No que pese, aquela história que o francês é muito arrogante, é muito cheio, eles têm ainda esse tipo de desenvoltura. Mas o próprio Mundial, onde há uma miscigenação de criaturas desse planeta, né, tia? Gente de todo lugar, de todas as línguas, de todos os credos, isso acaba transformando num evento verdadeiramente mundial. Uma coisa que você vê aqui, vê ali os diferenciais, como é feito o trabalho jornalístico esportivo num setor, como é feito em outro setor. A televisão foi uma coisa que tirou muito espaço do rádio, né? Porque hoje, se você for ver, a televisão faz o rádio com imagem, né? E isso acaba sendo uma vantagem muito grande. No que pese, o rádio, me pergunta, o rádio vai morrer? Não, o rádio não vai morrer nunca. Nunca vai morrer. Porque mesmo com esta evolução, o rádio também está se moldando para essa nova realidade, né? Não consegue ter a imagem. Algumas emissoras de rádio até já estão investindo em imagem, né? A gente já tem isso aí. Quem sabe não seja um caminho aí para o futuro,
tem,
né?
Tem rádio que faz a coletiva já mostrando a imagem.
Pois é.
Pois celular, é. Um celular para fazer a imagem e outro para gravar.
Para fazer o questionamento. É. Então, são adaptações, né? Que a gente, enquanto profissional, tem que ter. E olha que essa passagem da Copa de 94 foi antes?
94 Estados Unidos.
Pois é. De 94 para 98 foi muito grande a diferença, uhum. Né? Já houve uma evolução bastante grande. E claro, a tecnologia da televisão, ela é muito mais apurada, né? Ela tem muito mais atenção, até porque tinha que encontrar a condição para poder circular nesse meio do futebol, uhum. Né? De uma forma diferente, mais completa. Hoje, tu entra ao vivo de qualquer campinho, uhum. Né? Antigamente até se tinha uma certa diferença. Já na França a coisa já começou a melhorar.
Sim.
Já começou a melhorar. É. E depois, os outros mundiais que nós tivemos pela frente, aí surgiu essa diferença tão grande, né? Entre o rádio e a televisão. A televisão foi tomando conta, embora, eu repito, o rádio acho que não vai morrer nunca.
Não.
Né? Pela sua agilidade, pela sua... aquilo que ele construiu em todos esses anos, né?
Uhum. Muito bem. Então, hoje tu mora em Caxias, né? Mora em Caxias, está aposentado.
É a minha cidade. Uhum. Aposentado. Estou aposentado há... vai fazer um ano.
Uhum.
É. Não chegou a fechar um ano ainda. Uhum. E já estou com vontade de voltar. A gente não pode parar, né, Zé?
E filhos...
Graças a Deus, muito bem encaminhados. Os três, eu tenho três meninos, os três trabalham juntos na área de eventos, né?
Uhum. Ah, vi eles ontem.
Puxado pelo mais velho, Bruno, chefe Albanes Vaz, que junto com outro colega montaram uma empresa, né? Uhum. Para tratar de eventos e estrutura de eventos e trazer shows e apresentar shows. Muitos dos shows que o pessoal vai aqui é produzido pela empresa deles. Agora, a Festa da Uva, por exemplo, quem está dando conta de toda a parte de infraestrutura.
Foi lá que eu vi eles.
É o Bruno, o Felipe e o Henrique. Minhas três pérolas que, infelizmente, estão muito bem encaminhadas, graças a Deus, realizando um trabalho extremamente importante e com um nível de profissionalismo de excelência.
Muito bem, Edgar. Você trabalhou em rádio, você sabe que o tempo voa, né?
Puxa,
chega a hora, né? Nós temos que encerrar.
Poderíamos ficar mais umas duas horas, isso. Eu acho, mas mentindo aqui.
Mentindo. Contando histórias, né?
Contando histórias. Isso. Histórias e histórias.
Histórias e histórias, né?
Mas eu
algumas histórias a gente nem pode contar, às vezes.
É verdade. Mas relatar a minha gratidão pelo convite, Zé, de estar aqui contigo. Sempre é muito bom conversar contigo, a gente já é amigo de tantos anos, né? E temos esta participação importante no rádio. Eu acredito que a nossa contribuição serviu de base para muitos dos profissionais que estão começando agora, estão chegando aí, né? E tomara que todos possam seguir sempre por esse nível de qualidade profissional e que possam levar o seu produto final, aquele que está em casa, a verdade, a qualidade e a competência do trabalho do rádio, que o rádio merece.
Muito bem, a gente se vê por aí. Obrigado. O Gente que Faz volta no próximo sábado, a partir das 8:30 da manhã.
Vamos devagar e sempre, que a jornada é longa e o tempo não cansa. Vamos cantando na estrada, que o cantar alegra e traz esperança. Vamos devagar e sempre, que a jornada é longa e o tempo não cansa. Vamos cantando na estrada, que o cantar alegra e traz esperança. Eu te convido, gaúcho, tu que anda triste pela estrada fora. Chega pra cantar comigo, que a tristeza, amigo, já se vai embora.
não adianta ser tristonho, pois a vida é um sonho que a gente desfaz. Só a tal fatalidade e a dor da saudade é que nos roubam a paz. Vamos devagar e sempre, que a jornada é longa e o tempo não cansa. Vamos cantando na estrada, que o cantar alegra e traz esperança. Vamos devagar e sempre, que a jornada é longa e o tempo não cansa. Vamos cantando na estrada, que o cantar alegra e traz esperança. Eu sou um gaúcho de fato, sou índio gaudério do sul do país. Tenho orgulho em ser gaúcho, sou pobre sem luxo, mas sou bem feliz. Eu não ando me queixando, vivo trabalhando e a honra conservo. E a gente que até me apedreja, porque sente inveja da vida que eu levo. Vamos devagar e sempre, que a jornada é longa e o tempo não cansa. Vamos cantando na estrada, que o cantar alegra e traz esperança. Vamos devagar e sempre, que a jornada é longa e o tempo não cansa. Vamos cantando na estrada, que o cantar alegra e traz esperança. Nunca te queixe da vida, levanta a cabeça e caminha com fé. Pois a gente só é gente, sendo simplesmente o que a gente é. Não chores assim baixinho, se tens que chorar, levanta a tua voz. E olha pra trás de repente, verás que vem gente mais triste que nós.
Rádio Miriam Caravaggio apresentou o programa Gente que Faz.
Esta é uma mensagem além dos horizontes.
No Razões da Fé desta semana, campanha da fraternidade com o tema Fraternidade e Moradia e o lema Ele Veio Morar Entre Nós. Convidado, Padre Jean Paul Hansen, padre da Diocese de Minas Gerais, secretário executivo de campanhas da CNBB. Nas quartas às 20 horas, com reprise aos domingos, 7 da manhã e 10 da noite. Razões da Fé, produção da Pastoral da Comunicação da Diocese de Caxias do Sul. Apresentação, Felipe Padilha. Patrocínio, trabalhos acústicos, sons que elevam a espiritualidade em igrejas e capelas. Conheça nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacusticos.
Atenção, empresário! Plano de saúde completo a partir de R$89,70 por mês. O Círculo Saúde acabou de lançar o Plano CIT para você garantir cuidado e segurança por um valor que cabe no seu orçamento. Afinal de contas, saúde não tem preço, mas não precisa custar caro. Plano CIT, Círculo Saúde, a partir de R$89,70. Saiba mais em circulosaude.com.br.